Programa
UENV Rádio.
Boa noite, ouvintes. Está começando mais um programa UENV de Rádio, feito por estudantes de agronomia para quem vive o agro dentro e fora da sala de aula. Eu sou o Guilherme.
E eu sou o Luigi. Nós somos alunos do quarto ano do curso de agronomia e hoje a gente vai bater um papo sobre um tema que está super presente no nosso curso e nas lavouras do Brasil: o uso de glifosato e as alternativas que estão surgindo para o controle de plantas daninhas.
É isso aí. O glifosato foi um divisor de águas no manejo de daninhas, mas também tem levantado várias polêmicas: resistência, impactos ambientais, saúde, e a gente resolveu entender melhor tudo isso.
Então já pega a tua água e bora conversar.
Bom, para começar esse papo, a gente precisa entender o cenário atual do manejo de plantas daninhas no Brasil. E é aí que a coisa já fica interessante, né, Luigi?
Com certeza, Guilherme. O Brasil é um dos gigantes da agricultura mundial. Produz e exporta soja, milho, café, mas com tudo isso vem um desafio enorme: controlar as plantas daninhas.
Exato, porque elas competem com as culturas por tudo: luz, água, nutrientes. E se o produtor não faz um bom manejo, a produtividade vai pro chão.
E é aí que o glifosato entrou com tudo. Ele virou praticamente sinônimo do controle químico de plantas daninhas por muitos anos. Foi uma revolução no jeito de lidar com daninhas no mundo.
Total. Mas com o tempo, o uso excessivo começou a trazer problemas, questões ambientais, preocupações com a saúde e, principalmente, a seleção de várias espécies de plantas daninhas resistentes.
Pois é, é como se fosse um antibiótico usado demais. Ocorre uma seleção de biótipos resistente ao produto, aí começa a complicar o produtor, que precisa usar maiores dosagens e mesmo assim muitas vezes não tem um resultado satisfatório.
E é aí que entra esse debate todo sobre buscar novas estratégias, novos produtos, talvez até um novo jeito de pensar o controle de plantas daninhas.
Exato, a gente vai falar muito do manejo integrado, herbicidas pré-emergentes, novas biotecnologias, mas antes disso, bora voltar no tempo e entender como tudo era feito antes do glifosato?
Isso aí, porque o passado ajuda muito a entender o presente e a planejar melhor o futuro. Vamos nessa.
Antes da chegada do glifosato, o manejo de plantas daninhas era bem diferente, né? Imagino que dava muito mais trabalho pro produtor.
Sim, era um cenário bem complexo e, muito casos, mais dependendo do trabalho manual e de métodos mecânicos. Pensa em aração, gradagem. O preparo de solo tinha um papel muito maior no controle das primeiras ondas de daninhas.
Então era um manejo bem mais intensivo em máquinas e em mão de obra, né?
Exatamente. E isso tinha um custo, tanto em termos financeiros quanto de tempo. Além disso, o revolvimento do solo em larga escala também trazia impactos ambientais, como erosão, perda de matéria orgânica e compactação subsuperficial do solo.
E os herbicidas que existiam naquela época, eles eram muito diferentes do glifosato?
Sim, eram poucos herbicidas, como exemplo, a trifluralina, que dependia de suas incorporações no solo, com grade, sistema conhecido como pré-plantio incorporado.
Então o glifosato realmente trouxe uma praticidade enorme por ser sistêmico e de amplo espectro, né? Ele simplificou muito o manejo de diversas culturas.
Sem dúvida, a possibilidade de controlar praticamente todas as plantas que estavam ali com uma única aplicação foi uma grande vantagem. Mas como a gente já comentou, essa facilidade trouxe consigo o problema da resistência a longo prazo. Depois de entendermos o cenário antes do glifosato, essa parte da história é crucial. A chegada da tecnologia Roundup Ready foi o verdadeiro divisor de águas.
A introdução das culturas geneticamente modificadas, resistentes ao glifosato, que foram liberadas no Brasil no ano de 2005, 20 anos atrás, transformou completamente o manejo de plantas daninhas no Brasil. Foi como virar uma chave.
Exato. De repente, o produtor tinha uma ferramenta que permitia aplicar o herbicida diretamente na lavoura, sem se preocupar em prejudicar a cultura principal. Isso trouxe uma praticidade enorme, especialmente para culturas como soja, milho e algodão.
Sim, realmente. Antes da soja RR, ou seja, o Roundup Ready, o Roundup só poderia ser usado antes da emergência da cultura, pois culturas não transgênicas são extremamente suscetíveis ao herbicida. A soja transgênica realmente impulsionou muito as vendas do glifosato de uma forma impressionante. Virou o herbicida mais usado do país em pouquíssimo tempo.
Não foi à toa. A eficiência do glifosato no controle de uma gama enorme de plantas daninhas, tanto as de folha larga quanto as de folha estreita, era inegável para o produtor. Era uma solução que funcionava.
Sem falar no custo-benefício. Comparado com outros herbicidas da época e com os métodos de controle mais antigos, o glifosato se mostrou uma opção economicamente vantajosa para muitos produtores.
Em um ponto super importante é a compatibilidade do glifosato com o sistema plantio direto. Essa técnica, que já tinha ganhado força no Brasil pela conservação do solo, encontrou no glifosato um aliado perfeito para o manejo da área antes do plantio, sem precisar arar a terra.
Sim. A facilidade de uso e a flexibilidade na aplicação também contaram muito. A grande adoção do plantio direto só se deu possível por causa dessa facilidade do manejo de daninhas, sem a necessidade que tinha de antes de revolver o solo para cada controle das daninhas.
E o resultado de tudo isso foi o aumento significativo da produtividade e na eficiência da agricultura brasileira. A combinação da tecnologia RR com o plantio direto realmente impulsionou o Brasil como um dos maiores produtores e exportadores de grão do mundo.
E a quebra da patente da Monsanto nos anos 2000 só intensificou o uso, tornando o glifosato ainda mais acessível com a entrada de diversas outras empresas no mercado.
Exatamente. Foi um período de grande transformação na agricultura brasileira, quando o Brasil se tornou um dos maiores produtores mundiais de soja e milho, e todo o manejo de daninhas simplificou-se ao uso de glifosato em pós-emergência.
A gente pode dizer que essa foi a era de ouro do controle de plantas daninhas e do glifosato, com as cultivares RR. A gente começou a ver que nem tudo eram flores depois disso, não é? O uso contínuo trouxe consequências sérias.
Exato, e o principal problema que surgiu foi a resistência das plantas daninhas. A gente explicou um pouco antes, mas é importante reforçar que a aplicação repetida do mesmo herbicida com o mesmo mecanismo promoveu a seleção de plantas resistentes.
E não foi só uma ou duas espécies, né? O azevém, a buva, o amargoso, o capim-pé-de-galinha, o caruru, essas são claramente uma das listas dos matos mais temidos pelos produtores. A lista de plantas de resistência com resistência ao glifosato no Brasil só cresce, e essa resistência se espalha pelo país todo.
A consequência direta disso é que o glifosato começa a perder eficácia. Aí o produtor precisa aumentar a dose, aplicar mais vezes ou até usar outros herbicidas, mais caros, e às vezes mais agressivos ao meio ambiente.
E não só os problemas de resistência, o uso em larga escala do glifosato também levanta preocupações ambientais, como o impacto na saúde do solo, na microbiota e o risco de contaminação das águas.
Sem falar que o uso da dose excessiva do glifosato em pós-emergência reduz a produtividade da soja.
Então, a gente pode dizer que essa era de ouro do glifosato acabou mostrando suas fragilidades e a necessidade urgente de buscarmos alternativas mais sustentáveis para o manejo de plantas daninhas.
Isso mesmo. A pergunta que fica é: quais os caminhos que o produtor tem para manejar as plantas daninhas de forma mais sustentável?
Essa é a grande questão. E a resposta não é simples, porque não existe uma bala de prata que vai substituir o glifosato da noite para o dia. A saída mais inteligente é o que a gente chama de manejo integrado de plantas daninhas, o famoso MIPD.
Explica um pouco pra gente como funciona essa ideia do MIPD.
O MIPD nada mais é do que combinar diferentes métodos de controle de forma estratégica. A gente não depende de uma única ferramenta, mas usa várias em um conjunto para melhorar as plantas daninhas sob controle de maneira mais equilibrada e com menor impacto.
E quais seriam esses métodos?
Tem as práticas culturais, que são super importantes. A rotação de culturas, por exemplo, ajuda a quebrar o ciclo das daninhas. Usar plantas de cobertura no inverno também suprime o crescimento de muitas espécies. Até ajustar a época do plantio, o espaçamento entre as plantas da cultura principal pode fazer a diferença.
Quer dizer que o jeito de cultivar a lavoura influencia no controle do mato?
Exatamente. Usar sementes de boa qualidade, limpas, sem sementes de daninhas misturadas, é uma medida preventiva fundamental, o que é um problema principalmente nas culturas de cobertura, que muitas vezes não passam pelas mesmas checagens de qualidade igual as culturas de safra.
E os herbicidas não glifosato, eles entram nessa jogada também?
Com certeza. Os herbicidas continuam sendo uma ferramenta importante, mas a ideia é usar outros produtos com mecanismos de ação diferente do glifosato, fazer rotação dos princípios ativos e até misturar herbicidas no tanque para ampliar o espectro de controle.
Então a chave é diversificar as estratégias e não depender de uma única solução?
Exatamente. Uma das alternativas importantes ao glifosato são os herbicidas pré-emergentes. Muita gente talvez não conheça muito bem como eles funcionam.
Então vamos explicar. Pelo nome, imagino que eles são aplicados antes da planta daninha nascer, certo?
Exatamente. Os pré-emergentes são aplicados no solo antes da germinação das sementes das plantas daninhas, ou antes que as plântulas emerjam. Eles criam uma espécie de barreira química na superfície do solo.
E como essa barreira impede o crescimento do mato?
Quando a semente de planta daninha germina e a plântula começa a crescer e entrar em contato com essa camada de herbicida, o produto interfere em processos fisiológicos essenciais para o desenvolvimento dela, como, por exemplo, a divisão celular ou o crescimento dos primórdios radiculares, levando à morte da planta.
Quer dizer que eles agem antes mesmo da gente ver o mato na lavoura?
Isso. E existem diferentes tipos de pré-emergente, com diferentes mecanismos de ação, dependendo da sua composição química. Tem várias famílias químicas no mercado brasileiro.
E para quais culturas esses pré-emergentes são mais indicados?
Eles têm diversas aplicações para diversas culturas, dependendo da molécula. São usados em feijão, arroz, cana-de-açúcar, café, hortaliças. Eles ajudam a controlar as daninhas na fase inicial da cultura, mas é crucial para um bom desenvolvimento e alta produtividade.
Então, usar um pré-emergente pode até diminuir a necessidade de aplicar o glifosato depois?
Exato. É uma forma de manejo mais eficiente e diversificado, mas é fundamental escolher o pré-emergente certo para o tipo de solo, as espécies de daninhas presentes e a cultura, sempre seguindo as recomendações técnicas.
Uma outra alternativa por causa das resistências foi a criação de novas tecnologias de resistência aos outros herbicidas, não é?
Exatamente. Em resposta ao crescimento das plantas daninhas, que se tornaram resistentes ao glifosato, desenvolveu-se novos sistemas similares, como o Enlist e o Liberty Link. Eles oferecem às culturas a capacidade de tolerar outros herbicidas, além do glifosato. Da mesma forma que a planta RR tolera o glifosato, essas toleram outros herbicidas.
Explica para a gente como funciona esse sistema Enlist.
O sistema Enlist confere resistência das plantas ao herbicida 2,4-D, ao glifosato e também em algumas versões ao glufosinato. Essa tecnologia está disponível para soja, milho e algodão atualmente. A grande vantagem é que o produtor ganha mais opções de herbicidas com diferentes mecanismos de ação para controlar as daninhas na pós-emergência, incluindo o 2,4-D, que age de forma diferente do glifosato e controla especificamente plantas daninhas de folha larga.
Qual o benefício de usar um herbicida com um mecanismo de ação diferente?
O benefício é que ele ajuda no manejo de resistência. Se você usa sempre o mesmo tipo de remédio para as plantas daninhas, ocorre seleção de resistentes. Ao alternar com herbicidas que agem de outra forma, você dificulta essa seleção, mas o uso de 2,4-D também levanta algumas preocupações ambientais e o risco de gerar resistência a ele também.
E o sistema Liberty Link, como é que ele funciona?
O Liberty Link oferece resistência das culturas ao herbicida glufosinato. Assim como o Enlist, ele está disponível em soja, milho e algodão. O glufosinato age inibindo uma enzima diferente àquela que o glifosato afeta, o que o torna útil para controlar plantas daninhas resistentes ao glifosato.
Então, essa nova tecnologia são uma solução para o problema da resistência ao glifosato?
Elas oferecem opções adicionais para o produtor, sem dúvida. Podem ser usados como parte de uma estratégia de manejo de resistência, alternando herbicidas. No entanto, é crucial ter cuidado para não repetir os mesmos erros do passado e acabar gerando resistência ao 2,4-D e ao glufosinato também. O uso intensivo e exclusivo desses herbicidas pode levar ao exato mesmo problema.
Quer dizer que a diversificação das estratégias de controle continua sendo fundamental, mesmo com essas novas tecnologias?
Exatamente. A introdução do Enlist e do Liberty Link é uma resposta ao desafio da resistência ao glifosato, mas exige um manejo muito cuidadoso e a adoção de práticas integradas para evitar que a gente crie um novo problema no futuro.
Com isso, acredito que chegamos ao final do nosso programa. Agora, revisando tudo o que discutimos, fica claro o papel transformador que o glifosato teve na agricultura brasileira.
Exatamente. Ele impulsionou a produtividade e facilitou a adoção do plantio direto, contribuindo para o sucesso da nossa agricultura.
No entanto, a dependência quase exclusiva dessa ferramenta trouxe desafios importantes, como a resistência das plantas daninhas e as preocupações ambientais e de saúde.
Isso. Por isso, a transição para um manejo mais sustentável é fundamental para o futuro da agricultura brasileira. Precisamos mudar a forma como pensamos o controle de plantas daninhas.
E o caminho para essa sustentabilidade passa pelo manejo integrado de plantas daninhas, o MIPD, que a gente tanto mencionou.
Isso mesmo, combinar diferentes métodos de controle, culturais, mecânicos, físicos e químicos, de forma estratégica e equilibrada, é a chave para reduzir a dependência de um único herbicida.
E para que essa mudança aconteça, qual o papel dos diferentes atores envolvidos?
É essencial que nós, os agricultores, pesquisadores, órgãos governamentais e a indústria, todas trabalhem juntos. Precisamos incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias e estratégias mais sustentáveis, além de investir na educação e capacitação dos produtores.
A regulamentação também tem um papel importante nesse processo, buscando um uso mais consciente e responsável dos herbicidas.
Sem dúvida. O futuro do manejo de plantas daninhas no Brasil passa por uma abordagem mais diversificada e integrada, com menor dependência do glifosato. A colaboração, a inovação e o compromisso com a sustentabilidade são cruciais para garantir a produção de alimentos e a preservação do nosso meio ambiente para futuras gerações.
É isso aí, pessoal. Esperamos que esse bate-papo tenha sido esclarecedor e que tenha contribuído para a reflexão sobre esse tema tão importante para o agro brasileiro.
Agradecemos a todos que nos acompanharam a mais um programa da UEMP de Rádio. Continuem ligados para próximas discussões relevantes sobre o mundo da agronomia.
Um abraço e até a próxima.
Programa UEMP Rádio.